Então eu ouço com satisfação uma parte de Vossa Excelência Senador Aloysio Nunes, ex-ministro.
Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Vossa Excelência que presidiu ontem a reunião da comissão com tanta competência e que tem participado ativamente com a sua experiência de ex-prefeito, ex-governador, de experiência de homem de Estado que é, para nos ajudar a fazer um bom Código Penal. Ontem a reunião, Vossa Excelência tem toda a razão, foi uma reunião importantíssima, porque vinha se cristalizando na opinião jurídica do país dois campos pareciam absolutamente antagônicos e com a total ausência de diálogo
doutrinas,
entre eles.
Né? Quase duas doutrinas, assim.
Exatamente, dois campos inconciliáveis, que um rejeitando a visão do outro. Um campo representado pelos juristas que integraram a comissão e que fizeram um bom trabalho, cumpriram o seu papel nas limitações de tempo que tinham, e, de outro lado, juristas que congregados em torno de instituições que eu não diria instituições corporativas, mas instituições de reflexão, de estudo, de elaboração de doutrina a partir de uma riquíssima experiência profissional de advogados, como o Instituto de Advogados do Brasil, o Instituto de Advogados Criminalistas. E uma das figuras mais importantes desse grupo é o professor Miguel Reale. Então, ontem, depois de um início em que as faíscas voaram, porque os juristas têm realmente uma vocação polêmica, é próprio da profissão, especialmente os criminalistas, como lembrou ontem o professor Miguel Reale. Depois disso, chegamos a estabelecer uma ponte, o início de um diálogo e um desejo de colaboração recíproca. Isso foi muito importante, até para que nós possamos nos beneficiar, num clima de maior serenidade, das informações, das opiniões que vem do mundo jurídico. Agora, foi também importante para que todos conhecessem a comissão de juristas e os advogados dessas instituições a que me referi, conhecessem a realidade do trabalho que nós estamos fazendo. Não houve da nossa parte nenhum assodamento. O que houve foi o cumprimento do regimento interno, que prevê determinados prazos e prevê também a possibilidade da dilação desses prazos, como nós mesmos tomamos a iniciativa de dilatá-los. Em segundo lugar, o fato de que nós temos hoje, apesar de termos recentemente encerrado um período eleitoral, já temos, em que os senadores muitos estão ocupados nas eleições, participando das eleições, nós já temos mais de 500 emendas. 500 emendas de senadores. Um patrimônio imenso que está sendo trabalhado pelo senador Pedro Taques, que já colheu parte considerável das emendas e já aplainou no trabalho preliminar que fez uma série de polêmicas que estava sendo suscitada essa série pelo trabalho, competente trabalho da Comissão de Juristas. De modo que penso que a partir de ontem o caminho ficou aplainado para que nós possamos, sem assolamento, no tempo certo, deixando o tempo ao tempo para amadurecermos as ideias, mas ao mesmo tempo com um sentimento de urgência, de que é preciso dar ao país um novo Código Penal que facilite a aplicação da lei penal, que remova os impedimentos e as complicações que hoje perturbam a aplicação da lei penal, e mais, criando condições para que ao crime corresponda o castigo correspondente à gravidade dos delitos. Muito obrigado.
Eu agradeço, para mim é uma honra, a parte de Vossa Excelência, por toda a trajetória que tem, pelo advogado que é, por ex-ministro e parlamentar que é, e não tenho nenhuma dúvida. Eu, por exemplo, apresentei uma emenda, senador, porque eu estou tendo em vista tantos especialistas que estão nos ajudando e certamente com o calendário que estamos estabelecendo esse ano, vamos fazer no tempo necessário as modificações. E vimos ali que talvez o mais importante, como bem colocou Vossa Excelência, que tinham dois polos antagônicos se batendo, é a mediação que nós podemos fazer. Né? Apaixonado pelo nosso país, por dar tranquilidade à sociedade, dar uma regra onde possamos ter nessa regra um aliado no combate à criminalidade no país, que é talvez, junto com o problema da saúde, os dois grandes temas de interesse do povo brasileiro, né? Melhoria na saúde e fim da, da violência que estamos vivendo, eu mesmo estou me prendendo muito à questão da valorização da vida. Eu acho, eu estou apresentando uma proposta que possa culminar no estabelecimento de 8 a 20 anos ao crime de homicídio. Hoje é 6. 8 a 20 anos. A mudança parece que não tem muito sentido. Mas hoje, quem comete, quem tira a vida de alguém e quem mata alguém não pode ter como ponto de partida uma pena mínima de 6 anos, que lhe dá o direito, inclusive, de cumprir pena em regime semiaberto. Ora, eu não conheço nada que tenha mais valor do que a vida humana. Então, eu vou me prender, por exemplo, nesse sentido. O projeto do novo Código Penal não altera os limites mínimos, nem máximos, da pena do crime por homicídio doloso, que são as mesmas estabelecidas, eu estou falando do doloso, né? Do projeto de Nelson Hungria, quando a expectativa de vida, até por esse lado do brasileiro, é de 52 anos. Mas não é só por isso. Para o homicídio doloso, a pena é bem mais elástica, indo de 6 a 20 anos. Mas a pena pela prática de um homicídio culposo é de 1 a 4 anos de prisão. Além da figura dolosa e culposa, o projeto cria o homicídio, isso foi debatido ontem, com culpa gravíssima, cuja pena é de 4 a 8 anos de prisão. Então teríamos 3 tipificações. E vê-se que o projeto do novo Código Penal continua tratando a vida com um certo desvalor, na minha concepção. Todos os brasileiros falam, olha, para resolver um problema você tem que atingir o bolso do cidadão. É uma multa ou de uma empresa. No caso da gente valorizar a vida, eu penso que nós temos que estabelecer, não é nenhum absurdo, uma pena que não possa levar o Brasil a ser conceituado como o país da pena mínima. E eu estou apresentando emendas como essa. Estou também preocupado, senador Aloysio, alguns países, nos Estados Unidos isso virou uma doutrina, é de você ter um aumento de pena quando o crime acontece em espaços públicos, dentro de transporte coletivo. Parece que não, mas isso tem modificado bastante, porque dá segurança para o cidadão mais carente, aquele que não tem nenhuma proteção. E tem uma comunicação, sim, com um delinquente, direto. Diz, olha, a tua pena vai ser agravada fortemente se você tirar a vida de um servidor público que trabalha na segurança. Sua pena vai ser agravada. O que é que está acontecendo hoje em cidades como Nova York e outros? Os crimes deixaram de ocorrer dentro de metrô, dentro dos ônibus, nas praças, porque agrava-se quando a pena quando o crime é cometido contra um agente público, quando é cometido contra ou num espaço público. Isso cria um ambiente que passa da segurança para aquilo que é um espaço frequentado pelo conjunto da população, especialmente a população mais carente. E isso está virando algo que referência de eficiência no combate à criminalidade. Então, queria concluir, senhora presidenta, primeiro parabenizando o senador Eunício e o Pedro Táxi por estarem fazendo a boa condução, todos os membros da comissão, Vossa Excelência também é membro da comissão. Eu acho que nós temos que tratar esse tema como uma das maiores prioridades do ponto de vista da sociedade. E se o nosso Senado quer resgatar prestígio perdido, quer estabelecer uma relação de importância junto ao cidadão brasileiro, nós temos que tratar e deliberar sobre temas de interesse do cidadão brasileiro. E acho, hoje, que um dos mais importantes temas que temos a tratar é, sem dúvida, a reforma do Código Penal. É encontrar uma maneira de mediar os conflitos que a sociedade brasileira vive hoje. Eu mesmo, daqui a pouco, vou dar uma entrevista aqui no Senado. Acabou de acontecer esse episódio na Boate Kiss. Centenas de mortes. Eu fui dar uma olhada, os reclames todos que leva o Ministério Público a abrir uma série de processos questionando os alvarás das boates, casas noturnas, bares, não estão vinculados à segurança, senador Luiz. Estão vinculados à perturbação pelo barulho. Ora, e aí o que é que aconteceu nesse episódio? Entra uma ação do Ministério Público questionando o alvará, questionando a licença, do ponto de vista só do barulho. E aí eles fecham a porta de emergência para poder dar uma acústica, ter mais controle de acústica, faz revestimento com material tóxico, e 90% dos jovens que morreram ali foram mecanicamente, asfixia mecânica. Então, o foco nosso tem que estar vinculado à tranquilidade da ordem pública, ao barulho, mas à segurança do cidadão. Bares não tem limite, abre-se qualquer hora, fecha qualquer hora. Esse negócio não pode. Está se interiorizando. Aí, mas está tendo um aumento de renda no Nordeste. Está real, está tendo um aumento de renda no nosso país. Estamos experimentando uma economia estável já há algum tempo. E a violência está aumentando, óbvio. Porque também o regramento que precisa ter nos municípios, nas cidades, para que se possa ter um pouco de paz, fechar pelo menos. Eu até falo, quando estou andando no interior, dá tempo até do pessoal se recuperar do porre. Não tem tempo para isso. É intiriço, como diz o povo acreano. Então, eu concluo, é intiriço. E eu estou seguro, quando eu prefeito e governador, eu adotei medidas como essa, restritivas para o funcionamento de unidades. É o melhor aliado que a gente pode ter. Dá tempo de recuperar, dá tempo das pessoas terem, porque seguramente eu digo, acidente de trânsito e homicídios têm, inclusive, dia e hora para ocorrer. Eu fazia esse apanhado. Você identifica a via, a rodovia e o horário, porque está sempre vinculado a... Começa, por exemplo, na sexta-feira e vai até domingo. E com horário marcado e com vias identificadas. Não adianta chegar de manhã na cidade e pôr guarda de trânsito segunda-feira de manhã para evitar acidente. Não, ali não, ali pode ser para outra coisa. Quando eu fui identificar, eu fui pegar, mas que dia que ocorreu o acidente com morte? Foi, aí começamos a ver que era sexta, sábado e domingo, e começava 4 horas da tarde de sexta-feira, que estava vinculado com bebida, que estava vinculado com a madrugada, e aí você poderia agir naquelas 5, 6 vias. A mesma coisa os homicídios. Tem lugar marcado, tem data e tem motivação também. Mas são 52 mil assassinatos o ano passado. E eu acho que nós temos que fazer algo, e estou seguro de dizer aqui da tribuna, o Senado está fazendo algo para encontrar um aliado para as políticas de segurança pública com uma legislação que possa, de fato, ganhar a confiança da sociedade e ser aplicável, com 1.757 tipificações criminais, com 117 leis. Nós não vamos a lugar nenhum. Vamos tentar fazer algo. E o ponto de partida é o trabalho da Comissão de Notáveis e a crítica daqueles que fizeram no passado e que têm muito a colaborar conosco no presente. Muito obrigado, senhor.